Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 2. O amor de Deus, o amor manifesto, o amor recebido e o andar em amor. Dentre os diversos aspectos para os quais Deus chama os cristãos para andarem em novidade de vida, o andar em amor ou andar no amor de Deus talvez seja um dos mais desafiadores de ser compreendido e considerado apropriadamente. E isto, em partes, ocorre devido ao grande desafio de encontrar uma conceituação mais resumida e adequada do que vem a ser amor e pelo fato de que muitas pessoas adotam o seu próprio entendimento sobre o pensam que vem a ser o amor. Assim como acontece com a graça de Deus, um dos aspectos que torna a compreensão do amor desafiadora é que ele é um atributo que faz parte de Deus ou de uma pessoa que o tenha em sua vida, mas o qual não pode ser visto meramente com os olhos naturais a não ser que ele se manifeste de alguma forma ou por alguma ação, o que, por sua vez, nos conduz à necessidade de distinção entre o amor propriamente dito e a sua manifestação prática. Portanto, para que um indivíduo possa se manifestar em amor, praticar o amor ou agir em amor é necessário que ele tenha o amor como um atributo, pois para um ato ser um ato de amor, ele precisa ter sido realizado desde o seu início em amor. Como um atributo de Deus ou de um indivíduo, o amor precisa fazer parte da vida de uma pessoa ainda antes dela agir em amor, pois neste sentido de ser um atributo, o amor é uma virtude de um indivíduo que possibilita que ele tome a iniciativa e a prática de fazer atos em amor ou atos provindos do amor. Desta forma, o amor como um atributo de Deus ou de um indivíduo é uma virtude que possibilita a Deus ou a um indivíduo ser motivado no sentido de estar especialmente atento à vida de outros indivíduos ou àquilo que amam, bem como também realizar atos em favor de outros indivíduos ou daquilo que é amado. Ou seja, o amor é a fonte geradora dos atos ou das manifestações de amor. Além disso, outro aspecto essencial a ser observado nas Escrituras sobre o amor de Deus está no fato de que ele, como um atributo ou virtude da glória do Senhor, ainda pode ser compartilhado ou repartido com outros indivíduos, no sentido de que aqueles que o recebem também venham a poder tê-lo como uma virtude em suas vidas para também poderem utilizá-lo segundo as características do amor que receberam. Assim, de acordo com as considerações mencionadas acima, podemos notar nas Escrituras que o tema amor necessita ser visto no mínimo sob a perspectiva dos seguintes aspectos. 1. O amor como um atributo de Deus. 2. O amor de Deus manifestado ao mundo. 3. O amor como um atributo ou virtude recebida por um indivíduo. 4. O andar em amor ou a prática do amor recebido. Diante disso, a começar pelo primeiro ponto sobre o amor mencionado acima, as Escrituras nos ensinam, então, que o amor de Deus faz parte integrante do ser do Senhor e que Deus é a singular fonte eterna deste mesmo amor. Deus e o seu amor são indissociáveis, um aspecto ressaltado nas Escrituras quando elas declaram que Deus é amor e que tudo o que Deus faz é feito segundo o seu amor ou permeado com o seu amor. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Já quanto ao segundo ponto sobre o amor mencionado acima, e considerando que o amor de Deus também conduz a ações práticas movidas pelo amor, podemos observar nas Escrituras como Deus explicitamente já expressou ou manifestou o seu amor ao mundo e àqueles que creem no seu Evangelho, o Evangelho que em todos os seus atributos também é apresentado ao mundo como o Evangelho ou a Boa Nova do amor de Deus para com cada ser humano. Vejamos abaixo, então, alguns textos que exemplificam claramente que o amor de Deus também já se expressou para com o mundo e para com aqueles que creem na oferta de novidade de vida a eles oferecida pelo Senhor. João 3, 16 até 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4, 9 até 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Desde o primeiro momento em que Adão e Eva escolheram a desobediência ou o pecado em vez de seguir a instrução e o amor de Deus, o Senhor já lhes sinalizou que lhes concederia um descendente que haveria de vir para fazer a propiciação dos seus pecados para que pudessem crer na redenção pela graça, mediante a fé, a qual, por sua vez, foi toda provida com perfeição por causa do amor de Deus para com cada ser humano. Assim, neste segundo aspecto do amor de Deus, podemos ver que o Senhor proveu tudo o que era necessário e provê tudo o que se faz necessário para que uma pessoa possa retornar à comunhão com Ele e para que ela possa receber a condição de vida eterna no Senhor ou a novidade de vida que Deus quer que todos conheçam e recebam. Avançando aqui para o terceiro ponto sobre o amor mencionado anteriormente, podemos notar que as Escrituras nos ensinam que além de Deus já ter se manifestado amplamente em amor ao realizar uma provisão perfeita que possibilita os seres humanos se reconciliarem com Ele e virem a ter comunhão com Ele, o Senhor também anela que as pessoas creiam na provisão por Ele realizada para que também elas possam receber do seu amor e serem portadoras deste amor. Desta forma, podemos ver que além do amor de Deus ser um amor prático que já se manifestou provendo o caminho da remissão de uma pessoa da sujeição ao pecado e à lei condenatória de Moisés, e provendo o caminho da reconciliação de comunhão com o Senhor e com a vida eterna, o amor de Deus também se manifesta como um amor que se doa para ser derramado no coração daquele que crê em Cristo Jesus. E isto, para que aquele que recebe este amor também esteja suprido de forma abundante para semelhantemente poder praticá-lo. Vejamos abaixo um texto que nos ensina como o Senhor atua para também conceder o seu amor àqueles que nele creem. Romanos 5, versos 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Diante disso, sem distinguir a diversidade de aspectos relacionados ao amor e que precedem o andar em amor ou o praticar o amor, que é quarto ponto sobre o amor mencionado anteriormente, uma pessoa pode almejar a prática do amor, mas deparar-se com grandes dificuldades ou até impossibilidades para realizá-lo. Em outras palavras, quando Deus chama as pessoas a andarem em amor, no amor ou praticarem o amor em suas vidas, Ele não o faz sem que primeiramente lhes manifeste o amor que Ele, o próprio Deus, já manifestou ao mundo e sem que Ele ofereça o amor verdadeiro para as pessoas também poderem praticá-lo. Quando Deus chama os cristãos para andarem em amor, é necessário que também o caminho ou a condição para poderem fazê-lo lhes esteja de antemão provido. 1 Timóteo 1, 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Portanto, antes de nos atermos mais especificamente ao andar em amor, procuraremos, nos próximos capítulos, detalhar mais alguns aspectos que servem para fundamentar e nortear o caminhar de um cristão neste aspecto específico do chamado de Deus para aqueles que nele creem.